Amados, na semana passada, nós lembramos de um pequeno verso na Bíblia que, se você não ficar muito atento, você passa por ele sem ver a força desse texto. Aprendi quando criança que era o menor verso da Bíblia. Isso está lá em João 11:35, que diz simplesmente isso: Jesus chorou. Um verso fácil de aprender, de decorar. E nós lembramos que o contexto desse choro de Jesus é um contexto público. Jesus chorou em público, e era um ambiente de sepultamento, de luto. Isso já mostra para nós a empatia de Jesus com o sofrimento humano. E também mostra para nós que Ele, mesmo sendo Deus na sua divindade, Ele vivenciou plenamente as implicações emocionais da sua própria humanidade. Jesus chorou. Os evangelhos nos relatam que Jesus fez vários milagres. Nós conhecemos muito deles. E Ele fez milagres de vários tipos, de várias formas, de várias maneiras. Jesus era criativo nos seus milagres. E dentre esses milagres, nós temos três episódios de ressuscitação, que são relatados diretamente. A filha de Jairo, uma menina de 12 anos que tinha acabado de morrer e ainda estava na sua casa, no seu quarto, da qual Jesus vai chegar ali e fazer esse milagre impressionante. Nós temos o filho da viúva que morava na cidade de Naim, o único filho desta mulher, desta mãe, que já tinha morrido já há algum tempo, ao ponto que ele já estava sendo levado para ser sepultado fora da cidade, acompanhado pela mãe, por uma multidão que estava seguindo naquele funeral. E nós temos também o relato de Lázaro, irmão de Marta e de Maria de Betânia, amigos de Jesus, que, diferentemente dos outros dois, já estava mortinho da Silva, né? Já estava 4 dias sepultado quando Jesus chega e muda toda aquela ambiência. É no contexto do sepultamento de Lázaro que Jesus ali chorou em público. Mas o que nós queremos destacar, e você está lembrando aí, que em todos os casos Jesus ressuscita esses mortos, se dirigindo diretamente a cada pessoa morta. Jesus, Ele chama os mortos à vida. Nós cantamos aqui agora, o nome do Senhor é poderoso. E Ele não usou nenhum outro expediente, Ele não fez nenhum tipo de coreografia para trazer esses mortos à vida, somente a autoridade divina da sua voz. E como nós cantamos, a voz de Jesus é poderosa para trazer os mortos de volta. Eu poderia dizer que eu sou um exemplo disso, não que eu tenha morrido fisicamente, mas espiritualmente, nós sabemos que nós estávamos mortos, como diz a Bíblia, em nossos delitos e pecados, e o Senhor vem e nos arranca da nossa podridão de vida. Essa é a experiência maior que uma pessoa pode ter. Sabe por quê, amados? Porque todos esses três que nós citamos, a filha de Jairo, o filho da viúva lá da cidade de Naim e o próprio Lázaro, que foram ressuscitados, eles voltaram a morrer. Então, a maior prova da ressurreição, o maior presente do milagre que eu e você podemos ter e experimentar, é Jesus entrando na nossa vida e mudando o nosso espírito morto para um espírito vivo. A gente já explanou aqui na semana passada sobre a ambiência da ressuscitação da filha de Jairo. E a gente leu lá em Marcos capítulo 5, quando nós vemos uma dúvida ameaçando a fé de Jairo. Um pai desesperado que sai do meio da multidão e se prostra aos pés do Senhor Jesus por causa da sua filha que estava à beira da morte. Nós falamos na semana passada, os filhos fazem a gente orar de um jeito diferente. Jairo, então, faz isso, e nesse exercício de fé demonstrado por Jairo, ele vai ali sofrendo, enquanto ele demonstra isso, as variações da sua fé. Enquanto Jesus estava a caminho da sua casa, a fé de Jairo vai sofrendo variações. O problema meu e o problema teu, nosso problema, o problema da nossa fé, é esse enquanto. Enquanto as coisas não se resolvem. E nesse enquanto, que é um teste para a fé, a gente percebe que Jairo, como pai, ele vai sofrer ali as varianças dentro dele mesmo. E no meio do caminho, então, chega a notícia que a sua filha havia morrido. Jesus não chegou a tempo e que a fala daqueles que trouxeram a notícia é: não precisa mais incomodar Jesus. Pare com isso, porque não tem mais esperança. E é interessante, a gente observou isso, que Jesus consegue entender aquele momento, o que essas palavras estavam mexendo dentro do coração daquele pai. O texto vai dizer, no versículo 36 de Marcos 5, que Jesus, porém, ouviu essas palavras, ou seja, ele percebendo isso, ele percebendo toda a força daquelas palavras entrando no coração de Jairo, ele disse para Jairo: não tenha medo, apenas creia, ou continue crendo, não temas. Amados, Jesus percebeu que algo estava roubando a fé daquele moço. Jesus entra, então, e fala com autoridade. Talvez é o que nós precisamos nessa noite, eu e você, recebermos e ouvirmos a voz do Senhor Jesus, porque Ele é a autoridade maior, que tem capacidade de mudar todas as circunstâncias, não externas, isso acontece, mas as circunstâncias internas da nossa fé. E eu quero trazer essa frase que nós já compartilhamos na semana passada: somente as palavras de Jesus para nos fazer recuperar a fé quando ela está sendo roubada pelas nossas fraquezas pessoais, pelas falas carnais das pessoas ou pelas circunstâncias ruins da vida. Essas três coisas são capazes, têm forças para nos roubar a fé. Muitas vezes somos nós mesmos, as nossas fraquezas pessoais, que fazem com que a gente comece a duvidar onde não tinha mais dúvida. Às vezes são as circunstâncias, né, as falas de alguém que rouba de você essa esperança. E mesmo as tragédias da vida, circunstâncias da vida. A dor e o sofrimento são partes inerentes à vida. Tanto internamente como externamente, nós iremos sofrer variações na nossa vida. A vida, tanto é que o gráfico que demonstra que alguém está vivo é para cima e para baixo. Quando o gráfico mostra lá que está reto, você morreu. Então, a vida é assim, a vida é circunstancial. Então, a dor e o sofrimento fazem parte da vida. Se você vem passando por circunstâncias ruins, se você está vivendo alguma circunstância ruim, não há equívoco nisso, acredite. Deus continua te amando do mesmo jeito. E você é um ser humano normal, porque um ser humano normal tem consciência que ele vai passar por problemas. Vai passar, ele vai estar passando em algum momento, que você passe com o Senhor Jesus. Nem sempre nós podemos evitar as diversidades, nem sempre nós podemos evitar as oposições, mas podemos decidir como nós iremos passar por elas. E como Jairo passou com Jesus, que eu e você possamos aprender a passar pelas variações das nossas vidas com o Senhor Jesus. Jesus viu a crise de fé crescendo dentro do coração de Jairo. E Jairo só venceu porque ele deu ouvido às palavras de Jesus. Continue crendo, não temas. Jairo levou Jesus, então, para a ambiência da sua casa. Jairo permitiu que Jesus tomasse conta da sua vida, que Jesus tomasse conta da sua casa. E talvez seja isso que eu e você precisamos fazer. Talvez a ambiência da sua casa não está boa. Vamos deixar Jesus agir. O restante da história nós já sabemos. Jesus vai, então, até a casa de Jairo. Ele cala a multidão ali de descrentes que estavam ali falando muita coisa que não ajudava em nada. Então, ele separa as pessoas da multidão. Ele entra no quarto com os pais e com mais três discípulos da sua confiança. E Jesus, então, ali vai realizar o milagre da ressuscitação. Que coisa fantástica. E aí a gente vê a alegria daquela casa sendo restaurada. E hoje nós vamos seguir, nós estamos falando sobre o Deus que chora conosco. Então, hoje nós vamos seguir na segunda história e percebermos um pouco mais do nosso Deus que caminha conosco, com as nossas dores. Esse Deus que entende o que nós sentimos. E nós estamos explorando, então, as três ressuscitações que Jesus fez enquanto esteve aqui nessa terra, que foi registrado aqui pelos evangelhos. Então, hoje nós vamos seguir, então, com o filho da viúva da cidade de Naim. E vamos pensar quando um desespero pode estar afetando a fé. E eu queria convidar você a ler Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem, que estava morto, se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Que o Senhor abençoe essa palavra, que é dele, no seu e no meu coração. E eu queria orar com você mais uma vez. Deus e Pai, essa palavra é do Senhor, e nós cremos, se ela ficou registrada, porque só tem algo a falar conosco ainda hoje. Por isso, Deus, fala com a gente. Apesar da minha limitação, que o Senhor se compadeça de cada um de nós, da minha vida e dos meus amados aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a história é impressionante de uma mãe que perde um filho. E nesse domingo que a gente celebra o valor da maternidade, quando nós comemoramos, acabamos de fazer isso, o Dia das Mães, merecidamente, que seja somente você, mãe, talvez você pegue isso para você hoje, aproveita isso, mas para todos nós, refletimos sobre o Deus que se importa com as dores mais profundas. A gente sabe que as mães têm a especialização do amor sofredor. Essa é uma característica do amor de mãe. Esse amor que não vê horas para atuar. Nós sabemos que as mães, elas sofrem porque elas cuidam. Quem cuida, sofre. Que cada mãe, na sua condição, cada mãe aí na sua condição, receba do Senhor o que precisa para as suas emoções mais profundas. Acredite, Deus, Ele é capaz. Ele sabe das suas emoções. E que Ele trabalhe aí onde nenhum de nós pode trabalhar. É o que eu vejo acontecendo com Jesus, com essa mãe que está enterrando o seu único filho. Aqui, nesse relato bíblico, a gente está num ambiente de um cortejo fúnebre, e essa mãe está indo enterrar não só o seu filho, o seu único filho. Aqui é uma inversão da ordem, né? Porque, geralmente, são os filhos que sepultam os pais. Me parece que essa inversão da ordem natural torna as coisas ainda mais complicadas. O texto nos informa que esta mulher, ela era viúva, o que vai tornar a situação ainda mais dramática para ela. Por quê? Porque vai apontar para uma questão social bem complicada pela época que ela está vivendo. O fato de ser viúva e, a partir de agora, sem o seu único filho, significava que ela estava, então, agora jogada a circunstâncias que poderiam ser para ela desesperadoras, porque ela vai olhar agora com muita dificuldade de como ela vai enfrentar a vida. Então, ela poderia estar entrando numa situação, tanto economicamente como emocionalmente, bem complicada. Como é que seria o dia seguinte, depois que todo mundo fosse embora? Quem já passou por luto sabe disso. Depois de sepultamento é aquele vazio, que as pessoas vão embora e você fica ali com a casa vazia. A dor que a gente precisa passar com esse luto, a gente precisa passar. A gente não nega a dor. Então, imagina o dia seguinte para essa mulher. Ela está ali, as pessoas levando seu filho para ser enterrado e ela ia voltar para casa. Como? O amparo da vida, amados, estava minguando diante dela. E aí eu fiquei pensando, como sobreviver sem amparo? Todos nós precisamos de amparo. Tem pessoas que se perdem na vida por causa de uma tragédia quando ele não vê mais esse amparo da vida. Tem pessoas que se tornam andarilhos, viciados de lugar nenhum, porque não conseguiram mais ter o amparo, a âncora na vida. Que a família representa muito isso para nós. Essa mulher está vendo a proteção social dela ir embora. E emocionalmente, por certo, ela estava passando algo terrível dentro dela. Se já não é fácil perdermos um ente querido, para aquela mulher, naquela sociedade, naquela situação, apontava um drama terrivelmente complicado, difícil. Como consolar alguém assim? E o texto vai mostrar que Jesus, eu queria que você tivesse com o texto aberto, de Lucas capítulo 7, o texto vai mostrar que Jesus está chegando acompanhado de uma grande multidão. O texto fala isso, logo no verso 1. Jesus, ele vem caminhando e com ele vinha uma grande multidão. Por que que essa multidão estava seguindo Jesus? O contexto vai explicar. O contexto é que Jesus tinha acabado de curar aquele servo do centurião, e isso fez, então, que muita gente ficasse bem agitada e curiosa com Jesus, porque Jesus vai curar sem a necessidade de tocar, sem a necessidade de ir à casa do centurião. Jesus vai curar à distância. E isso faz, então, com que as pessoas vissem aquele ato extraordinário e chama a atenção do povo. Geralmente o povo, geralmente a massa de gente, gosta dessas coisas espantosas, é ou não é verdade? Você já viu em alguma cidade, alguém em praça pública, dizendo que vai tirar uma cobra de uma mala, e ele fica ali conversando, e as pessoas vão ficando curiosas, ele parece que vai tirar, mas não tira, e as pessoas vão ficando ali ouvindo aquela história sem sentido nenhum. Geralmente as pessoas são curiosas. E Jesus, então, chamou a atenção dessas pessoas. Quando ele cura à distância, e Jesus já tinha feito outros milagres. Jesus, então, está chegando na cidade, e o texto diz que essas pessoas vão com ele. Essas pessoas aqui, amados, apesar do texto falar que elas seguiam Jesus, não é no contexto do seguir Jesus que nós aprendemos aqui, de discípulo de Jesus. Elas seguiam Jesus, na verdade, sem compromisso nenhum com a pessoa de Jesus. Elas estavam indo atrás de Jesus porque Jesus tinha feito algo extraordinário. Eles estavam ali apenas por causa do milagre, por curiosidade, para tirar alguma vantagem, não sei. O verso 11 vai deixar isso muito claro. O verso 11 vai dizer que os seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. O texto separa quem é discípulo e quem é multidão. Então, o texto está dizendo muito claro isso. Nem todo mundo naquela multidão segue Jesus como Senhor, como Salvador e como Mestre, como acontece hoje. E separa, então, que tem, entre a grande multidão, tem os seus discípulos. O verso 12 vai dizer, e você acompanha aí, que também tinha uma grande multidão que vinha da cidade, que estava saindo nesse cortejo, que acompanhava aquele ritual de sepultamento. Vamos ver a cena, amados. Jesus chegando e com ele uma multidão, e de repente ele está à porta da cidade e tem agora uma multidão saindo da cidade para fazer um sepultamento. Então nós temos aqui um encontro de duas multidões. Uma distraída, alegre, porque o milagre, quem é esse, festivo, e uma outra entristecida, porque era um ambiente de sepultamento. Essas duas multidões chegam e Jesus entre elas. E o texto vai dizer que essa multidão alegre, falante, que vinha com Jesus, se encontra com essa multidão triste, chorosa. Amados, e Jesus para essas duas multidões. Assim como aconteceu lá com a filha de Jairo, quando Jairo vai chamar Jesus, Jesus aqui ele vai ter que lidar novamente com multidões. É interessante que Jesus ele não se engana com a multidão, porque a multidão que gritou Hosana é aquela que vai gritar crucifica 7 dias depois. A gente se engana com a multidão, a gente se equivoca com aplausos. Jesus não, Jesus lê o que está dentro do coração de cada um. Então nós temos duas multidões com características diferentes de emoções, sendo destacada os discípulos. E Jesus silencia essas multidões da seguinte forma, verso 13. É importante para nós, amados, a gente entender que o texto está mostrando a reação de Jesus ou os seus gestos, o que Jesus sentiu, a sua fala. O texto vai dizer que quando o Senhor a viu, viu quem? Não a multidão. Naquele aglomerado de pessoas, Jesus vê a mãe. E quando Jesus a viu, ele sentiu profunda compaixão por ela, diz o texto. E vai dizer, não chore. O texto diz que Jesus viu. E esse ver aqui não é um olhar contemplativo, superficial, como nós vemos as paisagens das coisas. Aqui, amados, é uma percepção mais profunda. Quando você lê o texto com calma e vai estudar os gestos, os verbos, o texto está dizendo que Jesus, ele percebeu profundamente. Jesus olhou com atenção cuidadosa. Enquanto as pessoas estavam distraídas nas suas emoções, Jesus está focando a emoção daquela mãe, aquela que de fato estava sofrendo ali. Com todo respeito, me parece que os demais não tinham aquele sofrimento todo. Jesus vê a dor, ela lhe percebe de forma cuidadosa, é uma leitura mais profunda do que a realidade aparente. Jesus estava, amados, vendo a alma daquela mulher. Nós conhecemos o scanner, nós conhecemos a ecografia, a tomografia, que olham o que está dentro da gente, né, do jeito de cada um desses exames. Jesus está escaneando a alma daquela mulher. Salmo 139. Senhor, sonda-me, se eu encontrar alguma coisa dentro de mim que eu não estou vendo, que o Senhor possa cuidar disso. Se tiver caminho de morte, me leve para caminho de vida. Salmo 139. É isso que está acontecendo aqui. Jesus estava vendo algo que a mulher já não conseguia nem ver dela mesma. Ela estava com o horizonte fechado. Por isso que Jesus vê. E ele vê além das aparências, mesmo a aparência triste. Jesus está vendo a alma daquela mãe. E o que ele vê o faz ir ao encontro dela. O texto vai dizer que ele viu dessa forma e sentiu profunda compaixão por ela. Muitas vezes os estudiosos ficam batendo cabeça sobre a autoridade de Jesus, e nenhum de nós nega isso, sobre a plena divindade de Jesus. Ninguém está aqui para dizer que não é isso. Mas muitas vezes o texto nos embaraça, porque me parece que a compaixão aqui, lendo o texto, eu li, busquei alguma ajuda, parece que Jesus reage. Porque a gente vê sempre Jesus um proativo, que antecipa tudo, e é verdade. Mas aqui, pela escrita, Jesus vê, e o que ele vê faz com que ele sinta profunda compaixão por ela. Amados, essa humanidade do nosso Deus é fantástica, porque ele consegue ver profundamente o que passa dentro da gente, e que nem a gente mesmo dá conta. Jesus vê, escaneia, e faz com que ele reaja com profunda compaixão por ela. Jesus olha, se compadece daquela mulher. É ele que vai ao encontro dela. Essa pessoa que está sem esperança, triste. Se Jairo vai ao encontro de Jesus, buscando Jesus para curar a filha dele, agora a gente vê Jesus indo até a mulher. Ela não teria forças nenhuma, a gente nem sabe se ela conhecia Jesus. Jesus é fantástico. Ele age, como diz C.S. Lewis, ele é como um leão indomável. Quem é que domina? Quem é que segura esse leão? Ele age. E de forma livre e poderosa, Jesus está aqui agindo. De forma livre e poderosa. Ele olha e ele vai ao encontro daquela mulher. Eu quero compartilhar aí uma frase com você. Jesus é capaz de ler o que se passa na nossa alma, e ele enxerga as nossas dores mais profundas. O nosso Deus não desvia o olhar do nosso sofrimento, ou dos nossos sofrimentos. O olhar dele é sempre compassivo e compreensivo. Ah, amados, nós precisamos desse olhar de Jesus. É um olhar compassivo, e Jesus está aqui olhando para essa mulher, enxergando coisa que nem ela mesma poderia enxergar. O texto vai dizer que ele sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Na King James diz assim, ao observá-la. Faz sentido. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. É assim que o texto é traduzido. Faz sentido. Porque quando Jesus fala, amados, você vai pensar que Jesus vai falar o quê para uma mulher dessa? Algo para desanimá-la? Jesus a encorajou, não chores. Lembra do que ele falou para Jairo? Quando ele vê Jairo balançando na sua fé, ele olha e fala, continue crendo, não temas. Jesus, da mesma forma, ele olha para essa mulher desse olhar magnífico, esse scanner espiritual. Ele vai até a mulher com compaixão. E encoraje essa mulher com essa palavra, não chores. Aí eu pergunto, quem de nós poderia dizer a uma mãe que está sepultando o seu único filho? Quem de nós pode dizer isso, não chore? Nenhum de nós, amados. Somente Jesus tem a autoridade suficiente para dizer para uma mãe que está enterrando o teu filho, não chore. Qualquer um de nós que dissesse isso seria uma loucura, seria uma insanidade. Na boca de outro seriam meras palavras vazias. Não traria conforto nenhum, pelo contrário, seria uma afronta a esse consolo. Somente Jesus pode dizer para a dor de uma mãe como esta, não chores. Jesus fala com a mãe, se aproxima. Ele toca no caixão. E esse tocar aqui tira qualquer aspecto miraculoso desse tocar. Esse tocar é simplesmente ele sinalizou, pare. Ele sinalizou para que aqueles que estavam carregando a morte, pare. E os homens pararam. O milagre aqui vai acontecer, mas não é o toque no caixão. Aqui não, ele simplesmente fez um sinal, pare. Ô, amados, como nós precisamos que Jesus pare o segmento de morte da nossa vida. Como nós precisamos disso? Os judeus, eles não enterravam seus mortos em caixões de madeira. Não era como a gente faz. Então, aqui, não era um caixão como o nosso. Na verdade, os judeus envolviam o corpo nos panos. Basta você lembrar do sepultamento de Jesus, que é bastante conhecido. Então, talvez na sua Bíblia esteja aqui esquife. O esquife, na verdade, é uma estrutura do qual o corpo ficava ali, tipo uma maca, onde as pessoas carregavam. Jesus toca ali no esquife. Ele interrompeu aquele caminho que estava indo para o sepultamento. Então, Jesus fala com a mulher, não chores, e faz esse gesto. Você consegue imaginar a população ali, a multidão, as multidões ali? Os discípulos já deviam estar, não, mais uma, mestre. Não, né? Como é que é isso? Não coloque a gente em embaraço. Você sabe que o Senhor Jesus não pertence a nenhuma igreja, né? Você sabe que o Senhor Jesus, ele não cabe dentro de nenhuma teologia. Em vez de quando, eu que considero que eu tenho uma boa teologia, essa igreja tem uma boa teologia, louvado seja Deus, a gente tem uma herança teológica boa, que nos ajuda, mas em vez de quando eu vejo o braço de Deus saindo para fora da minha teologia. E eu pergunto, por que esse braço está aí? Tinha que estar aqui dentro. Nosso Senhor Jesus não pertence a nenhuma teologia sistemática. A teologia sistemática é para nos ajudar, e precisamos tê-las. Mas ele é o leão, ele é o Senhor. Então, eu imagino Jesus mandando parar as crises que eu passo, eu acho que você passa também, quando acontecem algumas coisas que não cabem na sua escrita. Não temas, continue crendo. Amado, Jesus está fazendo isso. Nosso Deus é o Deus do milagre. Como é que você vai sistematizar milagre? Me explica esse negócio. Não tem como. E ele faz de cada jeito um jeito. Eu estou lembrando aqui, uma vez ele cuspiu na terra, passou terra no olho de alguém. O que é isso? É o que está acontecendo aqui. Verso 14, ele disse, agora falando para o morto, jovem, eu lhe digo, levante-se. Mais uma vez, a autoridade de Jesus. Novamente, a palavra é simples, é direta, mas nem por isso menos poderosa. A palavra é poderosa. Jesus não grita, não tem performance de gritaria, não tem gestos mirabolantes, não tem nenhum aparato, seja o que for, coisa que nós muitas vezes fazemos. Jesus simplesmente vai lá e o poder está na palavra dele. Ele é que diz. O poder está na palavra, nas palavras de quem fala, e quem está falando é o Senhor da vida. Como diz João na abertura, sem ele nada do que foi feito se faria. Então, para ele é simples ele falar para um morto, levante, sai daí. Para nós, não. Para ele, sim. Por isso que hoje nós precisamos receber o olhar de Jesus, perceber ele olhando para nós e ouvir as suas palavras. Pode ser, amados, que Jesus precisou silenciar primeiramente aquelas duas multidões para que o texto falasse para nós hoje, que muitas vezes nós precisamos silenciar coisas que nós temos ouvido para nós sintonizarmos naquilo que nós precisamos ouvir de Jesus. Você precisa silenciar muita coisa dentro da sua vida. Eu preciso silenciar. Que muitas vezes nós estamos num caminho de morte, de sepultamento. Simplesmente porque nós estamos seguindo a corrente natural. E Jesus, ele precisa paralisar isso na nossa vida. Como aconteceu lá com Jairo, Jesus está fazendo aqui. Então, amado, pode ser que o consolo do Senhor que nós esperamos ouvir na nossa alma precisa nos fazer silenciar primeiro. Uma coisa que eu percebi na tradição atual das nossas igrejas, vou falar do segmento evangélico, protestante, tradicional, não vou falar de outros, que eu não vivo nos outros. Me parece que nós perdemos muito a questão da solicitude, do silêncio, da calmaria. A gente chega da rua muito agitado, e aqui também, muitas vezes, é muito agitado, é muito som, é muito barulho. Talvez a gente precise, nessa correria da vida, silenciar algumas coisas da nossa vida para que a gente possa sintonizar de novo com as ondas do Espírito Santo. A gente está muito no automático. O problema, às vezes, não é você, é a ambiência que nós estamos, muito conectados, muito cheios. O Senhor Jesus está convidando a gente hoje para esvaziar um pouco dessas vozes, para a gente possa ouvir o simples dele. Levanta-se, jovem, saia daí. Uma das grandes dificuldades nossas que chegam para mim, enquanto pastor, inclusive, é como ouvir a vontade de Deus, como saber da vontade de Deus. Talvez o primeiro exercício seja esse, você calar as vozes e fazer um exercício de encontro com o Senhor. Tem uma frase aí, talvez, amados, nós precisamos silenciar isso, as nossas ansiedades precisam ouvir a voz de Jesus. Você concorda comigo? Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E por que nós vivemos ansiosos? Isso tem a ver com a nossa fé. Elas só serão vencidas quando silenciarmos as diversas vozes que as alimentam. Verso 16 vai dizer que o que Jesus fez provocou uma reação tremenda. Jesus fala para o jovem, e o texto é lindo, dizer que ele, verso 15, diz que aquele que estava morto sentou-se e começou a falar. Quem é que ficaria ali, hein? Um morto, que não é mais morto, sentou e começou a falar. Mas olha que lindo. Jesus o entregou à sua mãe. Olha que gesto lindo. Tem filho aqui? Pois é. Hoje é um dia de você perceber o movimento de Jesus. Filho, você precisa estar com a tua mãe, recuperar o amor que você tem ou precisa ter para com ela, de respeito, de honra. As mães precisam ser honradas, elas não são perfeitas, não são idolatradas. E o Senhor Jesus hoje está falando para os filhos, levanta, senta, conversa um pouco aí, e eu quero que você reate com a tua mãe. A gente costuma ter raiva de algumas coisas que as mães fizeram com a gente, que a minha não ouça isso, né? Não é só a minha, né? Espero que não. Mas as nossas mães não erraram porque elas queriam errar. Então, hoje, o Senhor Jesus está falando isso. Ele está tocando onde está morto. Aproveite o calendário e vai lá. Talvez você não possa falar para sua mãe, não chores. Mas você pode dar um abraço, não é verdade? E talvez você não tenha mais a sua mãe. Agradeça a Deus pela herança que ela te deu. Mesmo que você não esteja vendo uma herança positiva. Isso vai colocar suas emoções alinhadas em muitas coisas. E às vezes você tem que falar. Ele estava falando, ele estava conversando. Fala. A mãe precisa ouvir isso. Voltando aqui então, amados, esse milagre impressionante. Jesus restabelecendo uma harmonia entre mãe e filho, na pessoa dela e também na ambiência em volta. As pessoas vendo aquilo, verso 16, diz que um grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós, e também, hoje Deus visitou o seu povo. O que me chamou a atenção aqui, amados, é que parece um contrassenso aqui, porque aqui fala de duas reações diferentes. A primeira reação fala que o povo teve medo, grande temor tomou conta da multidão, medo. Esta é uma reação humana natural que demonstra a nossa fragilidade diante de um poder sobrenatural. É claro que diante de algo poderoso que a gente não explica, isso traz para nós medo, sim, não é verdade? Tanto é que o cinema explora muito isso. Aquilo que você não consegue entender que é poderoso, eles colocam medo ali. É o que estava acontecendo, é natural isso. Agora, tem outra reação interessante que diz que eles... que louvava a Deus dizendo, é o louvor, eles também louvaram a Deus porque este ato de Deus, de poder, teve um efeito tão benéfico que eles começaram a glorificar a Deus. E eu fiquei pensando, puxa vida, que a gente sempre escolha louvar a Deus, decidir ir além dos nossos medos. Nós precisamos, diante de Jesus, irmos além da admiração por Jesus. Tem gente que admira Jesus. Tem gente que fica perplexa com Jesus. E Jesus não quer a nossa admiração, amados. Jesus não quer a nossa perplexidade. Jesus quer a nossa adoração. Tem muita gente que fica só com medo, ou presa, né, na admiração. Tem gente que sabe que Jesus é muito mais do que aquilo que ela vive hoje. Você conversa com algumas pessoas, você percebe que ela tem o medo, paralisa ela de ir um pouquinho mais à frente. E muitas vezes ela acha que nós estamos falando de religião. O religioso, já falamos que o religioso é a pior espécie que existe, porque ele se garante no seu ritual. E muitas vezes a gente tem medo de perder isso, que a gente possa ir além, vencer os medos a ponto de louvar o Senhor que nós não dominamos, que nós nos submetemos, que possamos chegar até o louvor, a glorificação a Deus. Porque a única relação que Deus quer conosco é nessa forma. Se no caso de Jairo nós vemos a importância da fé sendo destacada por Jesus, neste caso aqui da viúva, da mãe, o destaque é a compaixão do próprio Senhor Jesus, gerando o consolo e a satisfação àquela mulher. Ou, amados, é o que nós precisamos. Talvez você não tenha fé suficiente para ir até Jesus hoje. Mas vamos pegar esse texto, ele está vindo até a gente. Ele está aqui. Ele está olhando para você. Ele sabe o que está acontecendo com você. Onde é que estão os seus medos, a sua raiz, a sua dificuldade? Onde é que ele precisa paralisar o que está errado na sua vida? E o que ele quer? Ele quer simplesmente mudar isso. Em ambos os casos, as falas e os gestos de Jesus mudam tudo e são destacados. Interessante, no primeiro caso lá da ressuscitação, ele pega na mão da menina, tira ela daquele sono de morte. Ele paralisa a multidão. Aqui neste caso, a gente vê Jesus olhando para aquela mulher com foco. Jesus também toca para parar todo o movimento dos homens. E ali, naquele ambiente, se tornou, amados, o caminho do cemitério. O caminho do cemitério daquela mãe se tornou o lugar mais sagrado da terra para ela. Foi ali que eu encontrei o Mestre, ele mudou tudo. Jesus ressignifica os caminhos de morte, que nós estamos aprisionados a ele. Ele muda tudo isso. Por isso que conversão é mudar o caminho, é mudar a rota. E o Senhor Jesus quer falar conosco hoje. É momento, amados, de refletirmos sobre o Deus que se importa com as nossas dores mais profundas. Cada um, na sua condição pessoal, cada um de nós, precisamos receber do Senhor o que precisa ser necessário para as nossas emoções mais profundas. A pergunta é, o que o Senhor Jesus está vendo em você hoje? Que Ele quer intervir para trazer vida. Curve a sua fronte e faça aí uma leitura diante dEle. Se está aqui, você crê no Senhor Jesus. É só você e Deus. Não saia daqui sem fazer uma oração sincera diante do Senhor. O Senhor Jesus está olhando com compaixão para cada um de nós.